Nós vamos falar de saúde mais uma vez. A clínica Leve ou a Leve Ortopedia, essa grande empresa de Criciúma com 12 profissionais associados, também presente aqui no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Hoje tem aqui um representante graduado em medicina pela Universidade do Extremo Sul, a Unesc, em Criciúma, residência médica em ortopedia e traumatologia no Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, e especialização em cirurgia do ombro e cotovelo no grupo de ombro do Hospital Ortopédico Belo Horizonte, em Minas Gerais. Estamos aqui com o Dr. Lucas Búrigo. Dr. Lucas, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Ombro e cotovelo, dores. O nosso corpo tem alguns pontos, né, específicos onde muitas vezes a dor ataca e incomoda bastante, né?
Sim, hoje a gente tem nas causas de dores no consultório a coluna como primeiro lugar e o ombro é o segundo lugar, né? O ombro é uma fonte de dor aí bastante importante. Isso está relacionado às atividades do dia a dia, né? A gente utiliza o nosso ombro para levar a nossa mão a qualquer local que a gente deseja alcançar. E então essa estrutura, ao ser utilizada por muitas vezes, ela pode, vamos dizer assim, ter um risco aumentado de se submetida a uma sobrecarga, e essa sobrecarga gerar uma lesão em alguma estrutura do ombro, da anatomia do ombro.
Você falou muito bem, o nosso ombro lembra uma grua, né?
Isso.
Ele tem um movimento giratório para tudo que é lugar você vai, dobrando o cotovelo ou não, então a gente não se dá conta, mas o funcional que tem um braço é impressionante, isso, né?
A gente chama em momento de força, né? Enquanto a gente tem como tu falou, uma grua, né? Então assim, o ombro esticado, ó, na lateral do corpo, o peso do braço em si, ele desenvolve, vamos dizer assim, um momento de força de 5 quilos para cima do ombro. Então a gente acha que não está fazendo força, mas só o fato de levantar o braço, às vezes na lateral do corpo ou acima da cabeça, tem 5 quilos de peso em cima da articulação do ombro. Claro que ela suporta isso, ela está desenvolvida para suportar isso, mas às vezes, dependendo da forma como faz o movimento ou se agrega algum peso na mão, né, uma sacola, uma bolsa pesada, pode gerar sim uma sobrecarga.
Quais são as principais doenças no ombro e no cotovelo?
Então, no ombro, a gente costuma falar das tendinites, né? A tendinite e a ruptura do tendão do manguito rotador, né? Tendinite e ruptura do manguito, elas são a mesma doença em fases diferentes. A tendinite seria mais uma fase inicial e a longo prazo essa tendinite pode levar à ruptura dos tendões, esses tendões que sofrem da tendinite, que são os tendões do manguito rotador. No cotovelo não é muito diferente, também é uma tendinite. A tendinite que chamada de, hoje, ainda é muito chamada de epicondilite lateral, porque é o tendão dos extensores do punho que surgem no epicôndilo, que é aquele ossinho lateral do cotovelo, onde gera bastante dor, né? Apesar de ser uma dor no cotovelo, ela está bastante relacionada a atividades da mão, né? A força que a pessoa faz de apreensão, de pegar alguma coisa pesada com a mão no dia a dia, até a própria digitação às vezes, pode gerar uma sobrecarga nos tendões da mão, do cotovelo. Só que essa epicondilite ela costuma ser muito mais menos cirúrgica, vamos dizer assim. 99% das vezes o tratamento dela vai ser mais conservador. No ombro a gente já tem uma taxa de cirurgia um pouquinho mais aumentada.
A tendinite ela é uma inflamação? Ela é gerada pela força, pela repetição? O que é exatamente?
Isso. Eu gosto bastante da palavra sobrecarga, porque a sobrecarga para mim pode ser diferente para outro. Então assim, no momento em que esse tendão ele é submetido a uma carga que ele não é capaz de suportar, ele pode gerar microlesões, lesões microscópicas nessa estrutura, no tendão, onde ele vai desenvolver um reparo, e esse reparo é necessário uma inflamação para tal. E isso é a tendinite, é uma inflamação decorrente de uma microlesão, né? Agora, quando eu tenho uma lesão macroscópica maior, às vezes eu vou estar encarando aí uma lesão do tendão. A gente chamaria de uma lesão do tendão, uma ruptura, alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente fica na tendinite. A lesão é uma coisa mais crônica ou às vezes de eventos traumáticos, né? Com uma queda associada, alguma coisa assim.
Existem muitos tipos de inflamação, maior ou menor gravidade?
Sim, sim. Existem os graus de inflamação, vai depender vamos dizer assim, da energia ou do grau de sobrecarga que ele tendão sofreu, né? Do número de lesões ali que ele sofreu. Um esforço menor vai provocar uma tendinite menor, um esforço maior, às vezes uma sobrecarga totalmente inesperada, né? De um objeto que vem às vezes cair e a pessoa tenta segurar, ou a próprio desequilíbrio e tentar se segurar num corrimão de uma escada, alguma coisa assim, pode gerar uma lesão maior com uma tendinite maior ou até uma ruptura, dependendo da condição do tendão.
O ouvinte pode perguntar pelo nosso WhatsApp 98452-1235, ombro e cotovelo, repito, WhatsApp 98452-1235. A tendinite apresenta sintomas?
Sim, os sintomas da tendinite são muito desconfortáveis, como eu já falei, o ombro é muito utilizado, né? E quando a gente vai utilizar o ombro como uma grua, gostei da tua, eu uso geralmente como um guindaste, eu falo para o paciente, mas a grua é mais, faz mais sentido. E nesse momento que a gente afasta o cotovelo do corpo para tentar pegar alguma coisa, é onde a gente vai sentir a dor do ombro, né? Geralmente ela pode estar associada a dores noturnas também, no momento de dormir, onde de forma errônea, o paciente acha que a culpa é do colchão ou do jeito que dorme. Não, na verdade, essa posição, a postura de deitar em cima do ombro, ela estimula a dor, mas ela não causa esse problema. Então, um ombro com tendinite vai doer ao deitar de lado. Uma dor mais persistente vai chamar a atenção mais para uma lesão mais grave, aquela dor que não passa, que não melhora. E geralmente é essa dor, é noturna e para pegar objetos longe do corpo, às vezes, muitas vezes acima do nível da cabeça. É uma dor bem desconfortável.
Aliás, tem pessoas que nem conseguem dormir direito de tanta dor. Uma dor no ombro é impressionante como incomoda, né?
Isso, essas pessoas com dificuldade para dormir, geralmente elas estão numa fase mais inflamatória, mais dolorida, intensa, né? E aí é a hora de, às vezes, agir com um gelo, com um anti-inflamatório, com alguma medicação para diminuir essa inflamação e diminuir essa fase inflamatória. Às vezes pode ter até a ruptura do tendão associada, mas a ruptura por si só, sozinha, aquela lesão do tendão, ela não tende a dar essa dor intensa. O que dá é a inflamação que ela causa. Então, muitas vezes a gente diminuindo a inflamação, mesmo com o tendão rompido, a pessoa melhora bastante.
A Arlete pergunta aqui no WhatsApp. Boa tarde. O que fazer com osteoporose no ombro?
A osteoporose, ela é bastante comum nas mulheres, a partir do momento que elas param de menstruar, que vem a menopausa, né? Então é sempre importante repor cálcio, vitamina D, né? Isso sempre acompanhado por talvez um médico clínico geral, o próprio ginecologista, o endocrinologista. No ombro, a osteoporose em si, ela vai atrapalhar causando mais risco, na verdade, não só no ombro, em todo o corpo, a osteoporose, ela aumenta o risco de fraturas, né? E para qualquer segmento, não só no ombro, é importante atividades de baixo impacto. O que seriam atividades de baixo impacto? Atividades com movimentos, com cargas menores, exercícios, por exemplo, um pilates, um funcional, uma academia de musculação, por exemplo, protege bastante isso. Mas a partir do momento que a gente adquire ou descobre a osteoporose, a gente já perdeu o tempo. O nosso estoque ósseo, ele é formado nos 30, 35 anos. Então, a partir daquele momento, após os 35 anos, a gente não estoca mais cálcio. E se eu não estoquei, depois a gente vai ter que tratar a osteoporose. Aí já não tem. A gente vai ter que agir para ela não progredir, mas é muito difícil a gente regredir. Regride, é possível, mas não ao ponto de voltar ao normal de novo, né? Então, a osteoporose é uma doença que ela tem que ser prevenida desde tempos bem antes de a gente imaginar que ela vai acontecer. E depois que ela acontece, a gente diminui chance de quedas, diminui chance. Porque com uma queda simples, a fratura vem e a fratura não é uma coisa tão simples de resolver no ombro.
Muito bem. Mais uma pergunta aqui pelo WhatsApp. A Márcia pergunta: bom dia. A tendinite pode ocorrer manchas roxas e doloridas?
Uma tendinite, simplesmente, ela vai dar dor e edema, inchaço. Tá? Se aparece mancha roxa, né, um roxo assim, tipo aquele hematoma, a gente tem que desconfiar de ruptura. Ruptura de tendão até uma fratura. Então, fratura vai estar associada a uma queda, a um trauma. Agora, a ruptura, ela pode, contrário de muitas pessoas pensam, ela pode acontecer de forma espontânea. A pessoa, às vezes, com um tendão ruim, degenerado, o simples fato de tentar erguer uma bolsa pesada pode romper o tendão, ou às vezes, num movimento natural do dia a dia, pode romper o tendão. E aí pode vir um hematoma, que a gente chama, né, que é essa mancha roxa.
Além do ombro, que outros lugares do corpo podem ter problema como a tendinite?
A tendinite ela é uma é uma inflamação do tendão. Nós temos tendão pelo corpo inteiro, então a gente pode ter tendinites em várias partes do corpo. O membro superior ele é mais comum, né? Então o ombro, o cotovelo, os dedos da mão, o punho, é
cada
muito comum.
Cada dedo da mão tem um tendão? Ou sim, tem mais sim. Que um tendão? É um
tudo,
conjunto?
Tudo, não, tudo que tem movimento são tendões. Onde tem um movimento é um tendão envolvido. O músculo e o tendão é uma unidade motora. O músculo contrai,
como
é o motor.
Como se fosse um cabo puxando,
isso,
né?
Isso, o tendão é o cabo. O tendão é o cabo. Então o músculo é o motor, que ele puxa o cabo e o cabo traz o osso de encontro a, então onde tem movimento tem um músculo e um tendão responsável. Então todos esses tendões eles podem de forma no nosso dia a dia ter uma inflamação.
Impressionante, a anatomia é uma coisa mágica, né?
É bem
nós temos aqui um áudio, uma pergunta em forma de áudio, vamos ouvir então.
Bom dia, doutor. Eu tenho muito problema de coluna, já fiz cirurgia de um quadril, sinto muita dor nos braços, muito no ombro, incha até no cotovelo, à noite eu não durmo de tanta dor. O dia que eu trabalho muito, eu não aguento a dor. O meu ortopedista diz que é inflamação. O que é que o senhor me diz?
Muito bem, pergunta concluída, doutor.
Então, a dor, a gente sempre tem que avaliar a origem dela, né? Então, assim, por exemplo, a senhora falou que tinha dor no, na coluna e tal, já operou o quadril. Provavelmente no quadril deve ter sido uma das cirurgias mais comuns, é a prótese e tal, para fazer a artroplastia do quadril. Geralmente a artrose no quadril, ela gera uma sobrecarga na coluna, tá? Então tem que sempre avaliar o que está gerando essa sobrecarga na coluna, se é do quadril, se é da própria coluna, se é um sobrepeso, se é uma falta de atividade física, tem tudo isso para ser avaliado. Já no ombro, essas dores, se elas são muito recorrentes, ela pode sim advir de uma inflamação, provavelmente é uma inflamação, mas a gente tem que ver o que está causando essa inflamação. Será que é somente uma tendinite? Será que não tem uma lesão desse tendão? Né? É muito, muito, muito comum ter lesão de manguito rotador a partir de 60 anos.
E pelo relato dela, é uma pessoa que trabalha com esforço físico.
Com esforço.
Né? Sempre que trabalho muito, disse ela. Né?
Então... Sim, e o trabalho com esforço, ele gera sobrecarga e gera possíveis lesões. Tem que observar se é disso, dali. A gente tem que fazer exames laboratoriais e de imagem para a gente avaliar bem esse ombro e poder definir de onde é que está vindo essa dor.
A tendinite tira muitas pessoas do trabalho?
Tira bastante, tá? Tira bastante. Hoje tem bastante dificuldade, existem tendinites, né, mais crônicas que exigem um tratamento mais prolongado e esses pacientes têm bastante dificuldade na hora lá do atestado, na perícia, né, de conseguir o afastamento. Eles vê, porque a tendinite no exame ela é muito mais um exame físico, né? O exame de imagem ele só fala tendinite, aí os caras olham, é tendinite, pode trabalhar, e a pessoa às vezes não tem o tratamento adequado em relação ao problema que ela está apresentando.
Uma pergunta que vem pelo nosso contato fixo, 3465-1055, e a secretária nos passa aqui. Uma ouvinte diz que tem a doença do tenista no cotovelo e o médico só pediu para ela fazer repouso. Ela queria saber mais sobre essa enfermidade.
Então, é aquela que eu falei no começo, a epicondilite. A epicondilite ela é conhecida como cotovelo do tenista, muito mais pelos americanos, mas porque ela foi primeiro diagnosticada nesse tipo de jogador, vamos dizer assim, né? A gente sabe hoje em dia que 15% só dos tenistas, das epicondilites vão ser de tenista. A maioria é de quem trabalha no dia a dia. A epicondilite, ou cotovelo tenista, ela é tratada de forma inicialmente diminuindo a inflamação com medicações, pode ser até gelo, né? Tem que promover um alongamento desses tendões, porque eles, a partir do momento que começa a ter dor, começa a gerar uma contratura e isso piora a tensão naquele ponto, aumenta a tensão e aumenta a dor. E após um alongamento, após sair da fase aguda, a gente tem que promover um fortalecimento desses tendões, através de algumas atividades específicas para esse tendão.
Ok, doença do tenista, mas dá em pessoas que nunca pegaram uma raquete na mão também.
Verdade.
Viu, gente? Vamos com mais uma pergunta em forma de áudio, vamos ouvir.
Bom dia, doutor. Eu tenho fibromialgia há mais de 18 anos. Contraí o Covid-19 em dezembro do ano passado. As dores nos braços, nos ombros, triplicaram, doutor. Muita dor. Nas pernas aumentou a dor também. Seria por causa do Covid? Tem alguma coisa a ver com isso, doutor? Muito obrigada, tá?
Ótima pergunta, né, doutor?
Boa pergunta. A fibromialgia por si só, ela já aumenta bastante a sensibilidade à dor. Toda pessoa com fibromialgia, ela tende a sentir mais dor do que as pessoas que não têm fibromialgia. E o COVID, ele gera uma perda de massa muscular muito intensa, né? Ele tem é um vírus que tem um trofismo pelas células neurológicas, e a partir do momento que ele afeta o caminho, a via onde o cérebro manda as mensagens para o músculo contrair, esse músculo ele sofre uma atrofia grande, porque há um déficit de mensagem do cérebro para o músculo. O retorno para o músculo fica deficitário. Esse músculo perde massa muscular porque ele é pouco utilizado, ele fica doente, né? Existem miosites também que são causados por alguns vírus, e o COVID também pode causar isso. E isso de forma geral no nosso corpo. Então é muito importante, após o COVID, após ser avaliada por um médico, né, afastada aquele comprometimento do pulmão e outros órgãos mais sérios, a gente tem que iniciar um processo de reabilitação fazendo atividade física. A dor, ela também vem da falta de atividade física, e com o COVID, com essa atrofia toda da musculatura, vai vir mais dor, porque a gente vai fazer mais força com certas articulações por falta que é o músculo, ele divide a força com o resto com o osso, com o tendão. Então, quando tudo está... É porque não é só um fato de vou fortalecer o músculo, não. A gente potencializa. Cada articulação, ela depende uma da outra. Então, se uma não funciona direito, eu sobrecarrego outra articulação, que sobrecarrega outra, que sobrecarrega outra, e isso vai gerando dor. Então, quando a gente tem o COVID, por exemplo, que pega o nosso corpo de uma forma geral, a gente perde músculo. Todo o corpo perde músculo, então a gente tem que começar a tentar voltar para uma caminhada, fazer o Pilates. Eu gosto muito. O Pilates é o melhor tipo de atividade para se iniciar. Ele é baixa carga, ele começa, é como se fosse, ele é mais individual, ele é para cada pessoa um pouquinho, a pessoa vai se adaptando àquele tipo de exercício e vai evoluindo devagarzinho, sem sobrecargas.
A pergunta foi da dona Maria Catarina, lá... A frequência é 99.9, e eu acho que o volume também, porque eu gostei do volume da Marconi na casa dela, hein? Muito bom. Bom dia, Jair. Deu um derrame no joelho com um cisto. Tendinite, fisioterapia, fiz 10 fisioterapias, mas pouco resolveu. Ainda incha o pé, e gostaria de saber se tem cura, até porque o ortopedista me disse que não tem cirurgia para esse tipo de cisto.
Provavelmente já está falando de um cisto de Baker, que é muito comum no joelho. O cisto de Baker, ele é, na verdade, presente em todo mundo. Todo mundo tem um espaço virtual no joelho que pode encistar, que pode se preencher de líquido. Esse cisto, esse espaço vai ser preenchido, formando o cisto de Baker, numa inflamação. Tem que ver de onde é que está vindo essa inflamação. Se é de um joelho só, pode ser já por uma artrose inicial. Muitas vezes não tem muito o que fazer mesmo, a não ser medidas protetivas para esse joelho, né? Utilizar tênis calçados com bom amortecedor, atividades de baixo impacto, bicicleta em marcha leve, hidroginástica. O movimento é bom para o joelho ele gosta de movimento, fazer o líquido do joelho circular, mas agora ele não gosta de peso. Por exemplo, se está com sobrepeso, a cada 10 quilos de sobrepeso aumenta em 40 quilos o peso em cada joelho, peso que esse joelho suporta. Então é muito peso para um joelho. Então, perda de peso, mexer o joelho, diminuir amortecer esse membro inferior com um tênis, um calçado ideal, vai diminuir bastante as dores e talvez o inchaço, esse edema do cisto de Baker.
Você falou em bicicleta na marcha pesada realmente exige muita força do joelho, né? Mais uma pergunta em forma de áudio. O povo gostou de mandar áudio aqui, hein? Pode ser também, tá valendo, tá?
Bom dia, doutor. Eu tenho problema de coluna, que eu era bem nova ainda. Eu tenho os ombros, que eu já fiz... Esse tempo atrás eu fiz 60 fisioterapia. Agora, esse dia atrás, eu fiz mais 20. E o braço, tenho nos dois braços a dor, mas o braço esquerdo eu não consigo levantar. E o médico, fez a ressonância nos dois, ele disse que tinha água no ombro e os nervos inflamados. Só que eu tomei remédio e estava cada vez pior. Não melhorei.
As dores nos ombros que não melhoram, ou geralmente é tratado com fisioterapia. A senhora disse que fez 60 sessões e não está resolvendo, né? Então, assim, provavelmente já não é mais a mesma coisa. Talvez esteja evoluindo para uma cápsula adesiva, que é muito possível. A cápsula adesiva é um processo inflamatório da cápsula do ombro, onde perde um pouco do movimento. É um processo bem doloroso, bem inflamatório. Tem outras formas de tratamento que a gente tem que desenvolver. Mas tem que ser avaliada para poder dizer isso. Fazer novos exames, ver se não rompeu esse tendão. Às vezes pode ser um tendão rompido. Ou às vezes a fisioterapia ela não está sendo da forma mais adequada, ou porque o diagnóstico não foi o mais preciso, ou porque a própria fisioterapia não está chegando no ponto ideal de tratamento desse ombro.
Muito bem, fazer uma parada rápida, já já tem mais perguntas.